Vamos continuar repercutindo a reforma trabalhista, a votação hoje lá em Brasília, a pressão dos bancos. Roberto Antônio von der Osten, bom dia, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro.
Bom dia, Marilu, para todos os seus ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento.
Bom, von der Osten, vamos falar sobre a expectativa, né, dessa votação da reforma trabalhista hoje. Vamos lá.
Bem, a expectativa é muito ruim. Nós temos acompanhado a vontade, a intenção de cada um do Senado, já acompanhando no Congresso, de votar a respeito, mas percebemos que o empresariado e o sistema financeiro, os banqueiros chegaram primeiro e convenceram lá na época da eleição os senadores e os deputados a votar a favor deles uma reforma com um falso discurso de modernização da CLT, que vai atacar principalmente aos encargos e aos passivos, que esses direitos que nós trabalhadores temos representa, mas essas mesmas medidas em outros países pioraram a vida, pioraram o trabalho e pioraram a organização sindical, já que parece que a pérola dessa reforma é a negociação coletiva redutiva sobre a legislação, ou seja, hoje o que pode ser, né, a partir da votação, poderá ser negociado, que hoje estão previstas na CLT e que não podem ser negociado. Uma negociação coletiva hoje, mas não pode reduzir direito que está previsto em lei. A partir da aprovação disso, é o extermínio da CLT e da Constituição de 1988.
Bom, agora vamos falar da pressão dos banqueiros, né? Como é que os bancos estão se posicionando? A gente já sabe que eles, logicamente, são a favor da reforma trabalhista, mas, enfim, dá os detalhes aí, o que está rolando aí entre os banqueiros sobre essa reforma trabalhista, hein, von der Osten?
Bom, para início, a tentativa de reduzir, já que os bancários têm uma jornada de 6 horas diárias, os bancários têm uma semana de 5 dias conquistada duramente ao longo de muitos e muitos anos de luta. Não é de hoje que os bancos tentam flexibilizar a jornada e principalmente flexibilizar a contratação de trabalhadores, colocando dentro dos seus locais terceirizados. Mas ao longo da nossa história de enfrentamento com os bancos, muitas dessas batalhas foram feitas porque os bancos tentavam terceirizar a atividade fim deles e tentavam flexibilizar a jornada. Não é à toa que alguns bancos já fizeram, inclusive, circular interna para os seus empregados, fazendo uma apologia dessa futura reforma trabalhista, dizendo que ela vai melhorar a vida, que agora uma dona de casa pode fazer uma contratação 12 por 36, trabalha 12 horas, depois fica 36 horas na sua casa, que um estudante poderá fazer uma contratação hoje com o patrão banqueiro intermitente, ficar à disposição de trabalhar num determinado dia que ele necessitar, ou uma contratação também que trate de um trabalho, o trabalho remoto, trabalho parcial, trabalhar por algumas horas por dia. O grande interesse dos banqueiros é você quebrar a contratação objetiva, direta e de maneira contínua com as feituras. Ou seja, pretende precarizar a contratação. A partir disso, há muitos anos, nós temos dito para o banqueiro que nós não queremos, que estamos protegidos por lei. A partir desta aprovação, se ela acontecer, fragiliza consideravelmente o contrato coletivo de trabalho. E nós temos um contrato super forte, que nós conquistamos em 1992, que vale para todos os bancários de todo o Brasil. Ou seja, a categoria, os patrões banqueiros, os patrões de sistema financeiro, são um dos principais interessados nessa reforma, inclusive acompanharam essa reforma passo a passo, influenciaram, deram palpite, escreveram uma parte dela e a gente vai tentar resistir na negociação a partir de agora.
Agora, com que moral os banqueiros também falam sobre essa reforma trabalhista, sendo que os maiores bancos estão devendo mais de 124 bilhões para a União, hein, Van der Osten?
Pois é, e alguns deles, inclusive, vêm conseguindo, paulatinamente, perdão de suas dívidas. Tem dívidas, inclusive, são bancos que têm dívidas previdenciárias, são bancos que têm dívidas de uma maneira generalizada com impostos, e vão atacar exatamente no local, porque perceba uma coisa, o PLC 38, ele vai fazer quase 200 mudanças na PLC. Todas essas mudanças, absolutamente todas, são redutivas de direitos do trabalhador, nenhuma desvantajosa para os empresários. Não tem nenhuma contrapartida. Imagine você qualquer país do mundo que fosse fazer uma mutilação tão grande na legislação trabalhista, tinha que oferecer alguma coisa, digamos, precisamos sair de uma crise, temos que ter alguma coisa que compense isso para os trabalhadores. Só tem a promessa de que isso vai criar novos empregos. E os banqueiros, sem dúvida, que vem reduzindo o posto de trabalho, não tem como oferecer essa, não tem como fazer essa proposta vazia. Veja bem, eles vêm reduzindo o posto de trabalho. Em 2014, eles reduziram 5 mil postos de trabalho. Não é demitiram 5 mil pessoas, demitiram muito mais e contrataram. Entre a demissão, o saldo entre a demissão e a contratação foi, faltou 5 mil postos de trabalho no fim de 2014. No fim de 2015, faltavam 10 mil postos de trabalho. No fim de 2016, faltavam 20 mil postos de trabalho. Como é que eles vão agora embarcar numa alteração de lei, numa alteração de relações de trabalho de uma maneira geral no Brasil, com a promessa de que vão nos oferecer emprego? Eles não vão nos oferecer emprego de nenhuma maneira. E, de mais a mais, reduzir direitos, reduzir salário, não serve para superar a crise, porque ele retira dinheiro das famílias, dos salários, e concentra no banqueiro. Concentrando no banqueiro, você não distribui para o pequeno comércio, não estimula. Você estimula completamente o mercado interno, a economia cai. O pequeno, médio empresário vai sentir essa reforma na carne quando a gente deixar de comprar na pequena loja dele, porque reduziram o nosso salário. É isso que os banqueiros estão fazendo com os bancários nesse momento.
Olha só, que saiu no Globo, uma pesquisa, né, estimativa, olha só, dizendo que a reforma trabalhista pode gerar 2,3 milhões de empregos no país em pouco mais de um ano, segundo estudos do Santander. Como é que caiu, né, esse estudo aí entre os bancários, hein,
Bandeirosa? Mas veja bem, eu acabei de falar, Isabel, como é que os bancos têm a cara de pau de dizer que uma redução de direito, redução de salário, vai gerar emprego, sim, com a mesma CLT, com as mesmas regras que nós temos hoje. Há 10, 15 anos atrás, nós chegamos ao pleno emprego, praticamente. Nós tínhamos 5 e pouco, 6% de desemprego no Brasil. Hoje, nós passamos de 14% de desemprego. Com a mesma CLT, o que mudou? Né? Não foi a legislação que colocou isso, e nem será a mudança da legislação da CLT que vai trazer mais trabalho. Isso é uma bobagem que o Santander está falando. Basta você olhar. Tem um estudo da OIT. A OIT acompanhou durante 10 anos, 110 países, alterações, principalmente alterações na legislação trabalhista que tratam da contratação direta do trabalhador e da manutenção do livre salário. A OIT chega à conclusão que não existe nenhuma significância estatística no acompanhamento do período que indicasse que gerou nenhum posto de trabalho. Então, os bancos, de uma maneira geral, têm que parar de dizer bobagens para o público, dizer que vai gerar 2, não sei o quê. Que bobagem é essa? Se deixa como está. O que gera emprego é crédito. É crédito, é estimular, é oferecer mais crédito para a sociedade, é juro mais barato, para que os tomadores possam pegar e investir dinheiro na produção, gerar mais riqueza, desenvolvimento, emprego. É isso que gera emprego, é isso que gera renda para a sociedade, não é reduzir direito. E os bancos sabem disso.
Tá certo, então. Olha, muito obrigada pela participação, por essa análise, né, tão detalhada, né, sobre essa reforma trabalhista que será votada, começa a ser votada hoje lá no Senado. Muito obrigada, Roberto.
Agradecemos a oportunidade e tenha um bom dia.
Bom dia. Falamos aqui com o Roberto Antônio von der Osten, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro.